4 em campo, preleção.
Carlos Eduardo Éboli, Gabriel Dudziak, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Éboli.
Éboli.
Cadê o gigante? Alô, gigante. Tô ouvindo os passos do gigante, ele deve estar se aproximando.
Olha lá. Aê.
Aê. Olá.
Éboli.
Aqui.
Quem que é o líder agora?
Éboli fica... Eu tô aqui.
Éboli fica... Pum! Da vida. Oh. E aí, cara, vamos lá. Vamos falar do quê primeiro?
O líder. Tô ouvindo tudo, meu Deus. O líder é o Botafogo, né? A tabela mudou lá no alto, porque o Flamengo deixou 5 pontos pelo meio do caminho, 2 jogos em casa. Entendo as explicações do Tite, de que os desfalques são grandes, que o time está passando por um momento de... Né, explicando as dificuldades, mas fato é que foram 5 pontos deixados em casa contra adversários que, na minha opinião, não vão brigar pelo título. E aí quem tirou proveito disso? Botafogo, né, que pontuaram bem. Ontem, na rodada, o Palmeiras venceu em casa, o Atlético Goianiense por 3-1, Botafogo fora de casa, Botafogo está ficando um visitante bem de gesto. Foi lá e venceu o Vitória, um resultado muito importante aí para o Botafogo, 1-0, de muito empenho, muita garra, né? O Botafogo, ele tem muita disciplina tática hoje em dia, né? no comando do Arthur Jorge, e assumiu a liderança do campeonato. Então, e abriram 2 pontos para o Flamengo, que agora é o terceiro colocado. E vai ser assim, hein? Vai ser cabeça a cabeça, no meu entendimento, aí até a final do campeonato, porque são todos times muito competitivos e sujeitos também a quedas, né? Sujeitos a perda de pontos, né? Não tem nenhum time aí perfeito, mas a gente tem que ficar de olho, porque agora a gente começa a ter um campeonato com o acréscimo dos reforços, né? E o Palmeiras contratou gente, o Botafogo contratou gente, gente de peso, gente importante. E aí vai ficar curiosa essa pelo título com essa modificação em algumas das equipes que estão na parte alta da tabela.
Dudziak, Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 3-1, tá na segunda colocação.
Isso, e estava aí esfregando as mãos depois do tropeço, né, do Flamengo, do triunfo do time do Fortaleza. Estava ficando na liderança, estava só secando o Botafogo, mas aí o Botafogo ganhou do Vitória e o Palmeiras acabou ficando na segunda posição. O Palmeiras saiu na frente com 5 minutos ontem contra o Goianiense. Parecia que o jogo seria tranquilo, mas tomou um golaço do Shailon da intermediária aos 8 minutos. E aí o resto do primeiro tempo foi equilibrado, embora o Palmeiras um pouquinho melhor pelas chances criadas ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, aí sim, foi um Palmeiras dominante, criando com troca de passes, fez um bonito gol com o Rafael Veiga depois de jogada do Estevão, apareceu de novo o Estevão, né, como um fator desequilibrante no jogo, ele tocou pro Veiga e o Veiga fez, e aí o jogo meio que foi resolvido, porque na saída de jogo, logo na sequência, né, o Goianiense toma o gol, vai dar a saída de jogo, perde a bola e toma o terceiro gol. E aí não tem mais muito o que a equipe de Goiânia fazer no jogo, não consegue voltar. O Palmeiras consegue esse triunfo por 3-1 e segue aí nas cabeças. E agora é muito motivado também o Palmeiras pela possibilidade de contar com ainda mais peças para a sequência da temporada, né? Porque vai ter aí os reforços, né? O Giá e o Maurício, o Felipe Anderson, a partir da próxima rodada já vão poder estrear, se tiverem condições físicas, né? E de registro. Também vai voltar o Richard Hughes da seleção colombiana, vamos ver se ele está lesionado gravemente ou não. Mas enfim, prognósticos muito bons para o Palmeiras na sequência. Aliás, né, o próximo jogo do campeonato aí para esses dois times é um embate entre os dois, né? Botafogo e Palmeiras, quarta-feira que vem.
Legal.
É sensacional esse jogo, né? Esse jogo foi um jogo marcante no ano passado, porque, no meu entendimento, foi a grande virada, foi o início da virada do Palmeiras. Ele venceu o Botafogo numa virada incrível também dentro de campo por 4-3. Esse confronto na próxima rodada promete, lembrando que o Flamengo não joga na próxima rodada, porque o confronto dele com o Internacional vai ter que cumprir partidas que estão também atrasadas, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Então o Flamengo só volta a jogar no próximo sábado e já com os reforços da casa, ou seja, a volta dos uruguaios, né? Porque o Uruguai joga amanhã a disputa do terceiro lugar da Copa América contra o Canadá, e aí os uruguaios, o quarteto uruguaio, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela, esse quarteto volta para aí sim voltar também a jogar o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, para alívio do técnico Tite. Acho que o desempenho, assim, foi muito bom nesse período de Copa América, nesses 9 jogos, com desfalques, tá? Eu acho que não há motivo para reclamar, mas é só essa questão de perder pontos em casa. Quem quer conquistar o título não pode ter determinados tropeços. A gente está vendo nessas últimas rodadas um Botafogo, o Palmeiras sendo mais preciso nessa questão.
Tivemos Criciúma e Fluminense empatarem 1-1 e o Atlético Mineiro venceu São Paulo, do Ziac.
Foi um jogo que está dando o que falar por uma polêmica de arbitragem, né? Mas eu acho que ela é secundária e dada a dificuldade do lance, sinceramente falando. Foi um bom jogo, o Galo começou muito melhor do que o São Paulo, fez 1-0, o São Paulo reagiu bem, empatou 1-1, e depois disso os dois times tiveram oportunidades, o São Paulo até teve mais oportunidades do que o Atlético no primeiro tempo para fazer um segundo gol. Não fez, e aí o Atlético chegou a um segundo gol num chute do Scarpa, que desviou no Alan Franco e depois desviou no Paulinho e entrou. E aí a dúvida, né? Desviou na barriga do Paulinho, desviou no braço do Paulinho. Nenhuma das imagens até agora me convenceu de uma coisa ou de outra, de forma que eu entendo que a marcação do campo fica e que o gol não foi mal validado, não. E aí, no segundo tempo, São Paulo tem a possibilidade de reagir, de buscar uma igualdade, mas tem um atleta expulso no começo do segundo tempo, o Alan Franco, e aí fica muito difícil, né, para o São Paulo criar oportunidades. Ainda assim, o comportamento do time, a postura do time, acho que foi muito positiva. O São Paulo teve uma chance boa para empatar, não conseguiu, não sofreu tanto na defesa, enfim, tentou ao máximo, não conseguiu, acaba sendo derrotado, mas eu acho que não tem muitos motivos para a crise, não, depois dessa derrota. O Atlético se recupera depois de 2 derrotas consecutivas, ganha, vai à 10ª posição, tem um jogo a menos do que os seus rivais, São Paulo fica na 5ª posição.
Agora o Éboli no domingo, no CBN Esportes, vai ter assunto.
Um quebrou uma sequência ruim, outro quebrou uma sequência boa. Fala.
Éboli, eu estou pensando no seu trabalho no domingo, no CBN Esportes, porque você vai ter final de Wimbledon, depois você vai ter final da Eurocopa e final da Copa América. É o programa que você gosta de fazer.
Eu vou fazer todo domingo isso. Mas esse é um domingo especial, né? Um domingo com grandes decisões e todas essas finais serão tema do programa de domingo, sim. Vamos falar dessa grande final, falar das decisões.
Ruim a conexão,
ele tá falhando.
Vamos tentar retomar, só para a gente fazer uma projeção aqui dessas finais, né? Final da Copa América, Dudzi.
Final da Copa América, Colômbia e Argentina. O jogo vai ser no domingo às 9 horas da noite. Antes, né, amanhã tem a decisão de terceiro e quarto, Canadá e Uruguai. Claro que não tem muito atrativo, mas vale citar que ainda tem mais um jogo da Copa América. E esse Argentina e Colômbia carrega uma expectativa muito, muito grande. A Argentina na condição de favorita, a meu ver, pelo que construiu nesses últimos anos, por ter Lionel Messi, né, pela forma como tem atuado nessas partidas. Não encantou tanto quanto a Colômbia, mas eu entendo que é um time mais confiável do que a equipe colombiana. Agora, do lado da Colômbia, atuações muito boas na Copa América, e essa última contra o Uruguai, mostrando uma faceta que a gente não tinha visto ainda nesse time, que é essa capacidade de aguentar um rival, né? Porque a Colômbia foi muito enaltecida, e com razão, pela capacidade ofensiva, né? Qualidade com bola no pé, gols marcados, mas contra o Uruguai teve que se defender por muito tempo pela expulsão de um atleta, e fez isso muito bem, e tá todo um time assim muito mobilizado também. Então acho que vai ser um jogo muito bom. Se os dois times quiserem jogar futebol, vai ser um jogo muito bom. Eu acho que a Argentina é ligeiramente favorita nesse confronto.
Bem legal. Éboli, 30 segundos para a final da Copa América, depois a gente fala rapidinho também sobre a final da Euro.
Eu particularmente vou torcer pela Colômbia, tá? Estou gostando muito da Colômbia nessa Copa América, eu acho que está mostrando um futebol mais atraente. Agora, tem que respeitar, né, a seleção campeã do mundo, como a Argentina tem um jogo coletivo muito forte, está se defendendo muito bem nessa competição. mas a Colômbia faz uma campanha incrível, está numa sequência de invencibilidade fantástica, então acho que vai ser uma grande decisão, são as duas melhores seleções da competição, indiscutivelmente, mas acho que vai dar Colômbia, né? Vai dar um colorido diferente aí no continente. E Eurocopa, Espanha, disparada a melhor seleção.
Legal.
Vai derrubar a Inglaterra, que chega aos trancos e barrancos. Chega, tem mérito, mas vai dar Espanha.
Vai dar Espanha, Dudzi?
Eu acho que sim, mas a Inglaterra ela tá jogando de um jeito que é assim, ela não precisa jogar bem para passar de fase, né? Então assim, se pensar em qualidade, em méritos, quem vai dominar o jogo, quem vai criar mais oportunidades, eu acredito que vai ser a Espanha. Mas a Inglaterra ela tem aí esse histórico de repente não jogar bem e ainda assim conseguir os objetivos. Mas se eu tivesse que colocar alguma ficha aí, colocaria na Espanha.
Tá bom. Beijo, gente. Bom trabalho para vocês no fim de semana. Até segunda.
Valeu.
Bom fim de semana.
Beijo, gente.
Mostre o profeta que existe em você agora mesmo. Profetize na Bet Nacional.